Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde a gente faz aquela curadoria marota em quadrinhos de fã para fã, sempre com o que há de melhor no mercado. E como eu digo, né, o fazer a curadoria de material lançado em quadrinhos aqui no mercado do brasileiro é um desafio, porque a gente nunca teve tanta oferta e dentro dessa monte de oferta tem muito joio no meio do trigo. Então, o nosso serviço aqui é tentar separar ele e trazer sempre para vocês um quadrinho, uma graphic novel que seja bem relevante, como é o caso do excelente Primavera em Chernobyl. É uma graphic novel de Emmanuel Lepage, que saiu esse ano ainda, né, de 2020, pelo selo Geektopia, e que com certeza vai estar na nossa lista de melhores do ano de 2020. Bom, vamos à sinopse oficial. O mundo seguiu seu curso, mas muitas pessoas ficaram para trás. Descubra o que aconteceu com elas nesse documentário em quadrinhos sobre a tragédia e morte de pessoas e a Terra, e sobre o que resta depois de um desastre. 26 de abril de 1986. O núcleo do reator da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia começa a derreter, desencadeando o maior desastre nuclear da história. Enquanto o mundo dormia, uma nuvem carregada de radiação viajou por milhares de quilômetros em todas as direções, contaminando 5 milhões de inocentes. Naquela época, Emmanuel Lepage tinha apenas 19 anos. Mais de 20 anos depois, em abril de 2008, um grupo de ativistas e artistas visita Chernobyl a fim de documentar a vida dos sobreviventes da tragédia, que vivem nas terras contaminadas. Enviado para representar as paisagens brutais do desastre e a loucura do homem, Emmanuel Lepage se surpreende com a inesperada beleza que encontra naquele inóspito lugar. Primavera em Chernobyl é o resultado do que ele testemunhou. Entre aspas, né, segundo ele, tive a oportunidade de, pela primeira vez, de fazer uma reportagem em desenhos. Não vou ser apenas uma testemunha nesse mundo, eu vou me envolver, vou ser ativo, vou ser um militante. Nessa profissão, trabalhando sozinho nas minhas pranchas, muitas vezes eu tenho a impressão de estar observando o mundo através de um vidro, de estar à parte, né? Desta vez eu vou sentir o mundo na pele. É um risco, eu sei, mas tão empolgante, eu ia descobrir as terras proibidas por onde rondava a morte. Fecha aspas, segundo o próprio Emmanuel Lepage. Falando um pouquinho sobre o que foi o desastre de Chernobyl aí, que já tem seus quase 40 anos aí, né? Seus 35 anos com certeza. Esse desastre que em ucraniano, né, vou tentar falar em ucraniano, que seria Chernobylska Katastrofa, ou a catástrofe de Chernobyl, também conhecido como acidente de Chernobyl. Então, qualquer um desses termos que você buscar no Google, você vai achar. Ele foi um acidente nuclear que aconteceu entre 25 e 26 de abril de 86, no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. Soviética porque eram países que faziam parte da União Socialista dos Países, né, Soviéticos. O acidente ocorreu durante um teste de segurança ao início da madrugada que simulava uma falta de energia na estação, durante o qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes no projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária ao checklist, né, para o teste, resultou em condições de reação descontroladas. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi finalmente contido no dia 4 de maio de 86. As plumas de produtos de fissão lançadas na atmosfera pelo incêndio precipitavam sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. O inventário radioativo estimado que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio foi aproximadamente igual à magnitude dos produtos de fissão aerotransportados liberados na explosão inicial. O número total de vítimas, incluindo mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada. Durante o acidente, os efeitos da explosão de vapor causaram duas mortes dentro da instalação, uma imediatamente após a explosão e outra por dose letal de radiação. Nos dias seguintes e semanas, 134 militares foram hospitalizados com síndrome aguda de radiação, dos quais 28 bombeiros e funcionários morreram em meses. Além disso, cerca de 14 mortes por câncer induzido por radiação entre esse grupo de 134 sobreviventes ocorreram nos 10 anos seguintes. Entre a população em geral, um excedente de 15 mortes infantis por câncer de tireoide foi documentado em 2011. Levará muito mais tempo a pesquisa para determinar definitivamente o risco relativo elevado de câncer, né, que os funcionários sobreviventes, aqueles que foram hospitalizados inicialmente, e a população em geral. A catástrofe de Chernobyl é considerada o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em termos de custo quanto de baixas. É um dos dois únicos acidentes de energia nuclear classificados como um evento de nível 7, que é o máximo, né, na escala internacional de acidentes nucleares, sendo que o outro foi o de Fukushima 1, no Japão, em 2011, quando ocorreu o tsunami. A luta para salvaguardar os cenários com potencial, né, para uma catástrofe maior, juntamente com os esforços posteriores de descontaminação em torno da usina, envolveu mais de 500 mil trabalhadores, denominados liquidadores, e que a gente vê bastante nessa edição, e o custo de cerca de 18 bilhões de rublos soviéticos. Os restos do prédio do reator número 4 foram colocados em uma grande cobertura chamada estrutura de abrigo, mais conhecida como sarcófago. O objetivo dessa estrutura era reduzir a dispersão dos restos de poeira e detritos radioativos dos destroços, limitando assim a contaminação radioativa e a proteção do local contra intempéries. O sarcófago foi concluído em dezembro de 1986, numa época em que o que restava do reator estava entrando em fase de desligamento a frio. O invólucro não foi planejado para ser usado como escudo de radiação, mas foi construído rapidamente como segurança ocupacional para os funcionários dos outros reatores não danificados na usina, como o número 3, que continua a produzir eletricidade até o ano de 2000. Uma equipe internacional incluiu o prédio número 4 do reator e o sarcófago original em um novo maior revestimento de última geração aqui recentemente em 2017. O acidente motivou a melhoria da segurança em todos os reatores RBMK, né, projetados pela União Soviética, o mesmo tipo de Chernobyl, dos quais 10 continuavam a alimentar redes elétricas em 2019. Agora, sobre o quadrinho, Primavera em Chernobyl é caracterizado por ser um quadrinho jornalístico. Apesar do texto em primeira pessoa, né, do Lepage, por muitos momentos parecemos que ter uma observação sobre a nossa própria ótica, conforme as descobertas avançam a cada página desta edição. A arte, sem jogar nenhum spoiler aqui, é um ponto marcante para entendermos o que é a arte gerada durante a visita do grupo e o que veio depois com a concepção dessa HQ. Eu disse, né, jornalismo em quadrinhos. A gente já falou disso algumas vezes aqui. Ele é muito conhecido, é uma modalidade não muito frequente, mas ela é até certo ponto conhecida. E o termo foi cunhado pelo repórter e ilustrador maltês Joe Sacco, que em 1994 publicou o livro Palestina, considerado pioneiro no gênero. Embora Joe Sacco costume ser referenciado como o primeiro autor, né, do jornalismo em quadrinhos, em 91, o sueco Art Spiegelman lançou o livro Maus, né, uma referência de quadrinhos que retrata a realidade do seu pai em um campo de concentração e que veio a vencer o prêmio Pulitzer, que é a maior publicação jornalística do mundo. Mesmo não sendo propriamente uma obra jornalística, mas sobretudo biográfica, Maus utiliza recursos como a entrevista e a pesquisa por meio de fontes diretas. Existem alguns veículos especializados na produção de quadrinhos jornalísticos, como o site Arc Comics, criado pelo repórter em quadrinhos americano Dan Archer, e o portal colaborativo Cartoon Movement, da revista francesa La Revue Dessinée, e também o norte-americano The Nib e a brasileira, inclusive, Badaró. No Brasil, um dos pioneiros do gênero é Alexandre de Maio, autor do livro Raul, de 2018, e de diversas matérias em quadrinhos. Em 2014, de Maio realizou, junto à agência pública, a reportagem Meninas em Jogo, onde denunciava o turismo de exploração sexual durante a Copa do Mundo. O primeiro livro, reportagem e quadrinhos de que se tem registro no Brasil é Notas de um Tempo Silenciado, de 2015, de Robson Villalba, que também desenvolveu reportagens para veículos como Le Monde, Folha de São Paulo, Plural e Gazeta do Povo. A obra resultou na compilação de matérias da série Pátria Armada Brasil, feita pela Gazeta do Povo e que venceu o prêmio Vladimir Herzog. Nessa mesma premiação, em 2017, houve menção honrosa à reportagem Execução de Ricardo, de Júlio Falas, Bruno Nobro e Ciro Barros, para a agência pública, que o veículo também publicou O Haiti é Aqui, de 2006, de Adriano Kitani e Enio Lourenço. Em 2015, foi lançado o livro Corta Bundas, o Maníaco, de José Walter, de Thales Rodrigues, resultado do trabalho de conclusão de curso. Em 2018, Amanda Ribeiro e Luiz Fernando Menezes produziram Socorro Polícia, também na modalidade de livro-reportagem em forma de quadrinhos. Bom, Primavera em Chernobyl tem 168 páginas num formatão grandão, né, 33x23. Saiu pela Geektopia no dia 30 de julho de 2020. E tem link no post desse episódio, direto para a loja da Amazon, caso você queira aí se presentear com essa obra de arte. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem aí o fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra, links, artigos e tudo mais, né? Dentro e fora do mundo dos heróis. Escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, Spotify. Se quiser bater um papo direto conosco, lá no Instagram eu sou @kamatari e aproveita para seguir o @fanzine_br, que sempre tem muita novidade vinda por aí. Né? Aproveita e ajuda a gente aí a aumentar os nossos seguidores e ouvintes. Apresente esse episódio para pelo menos mais duas pessoas, quem sabe eles gostam. E ainda, né, nosso recadinho para pagar as contas é: se você quer saber mais sobre o hidromel, a sua história, estilos e como produzir a sua própria bebida, a Old Pony tem uma plataforma educacional para te ajudar nessa jornada, que é o Old Pony School. Acesse aí educa.oldpony.com.br, comece agora mesmo os seus estudos e até inclusive você vai aprender a gerir o seu negócio. E também, se você estiver ouvindo esse episódio próximo do seu lançamento, acesse catarse.me/oldpony para participar da nossa campanha de financiamento coletivo, que vai ajudar e ampliar a fábrica e fazer novos lançamentos. Tá ok?